Embora para mais uma questão detestável de distúrbios da hemostasia. Vamos lá. UFMA 2021, mulher de 21 anos de idade, procura unidade de pronto atendimento com queixa de astenia e sonolência. Refere que suas menstruações ocorrem com ciclos regulares a cada 30 dias, com duração de 12 dias, opa, em média, e com hipermenorreia. Refere que o padrão se mantém desde a primeira menstruação ocorrida aos 12 anos. Exame clínico normal, exceto por palidez cutânea, duas cruzes em quatro. Um laboratório com uma anemia, de padrão e até de ferropriva, mas não é o foco exatamente dessa questão. Leuco normal, plaquetas 590 mil. Reticulócitos 0,5, tempo de protrombina 92 e tempo de e o PTT de 1,42. Queridos, com esse coagulograma, o que a gente vai pensar em termos de principal hipótese diagnóstica? Vamos lá, letra A. Trombastenia de Glanzmann? Não. Primeiro porque isso costuma aparecer lá na primeira infância, um distúrbio ali por alteração daquelas glicoproteínas responsáveis pela adesão plaquetária, tá beleza? Costuma aparecer desde a primeira infância e não ia esperar chegar lá no quadro de começar a menstruar para ter essa clínica de sangramento, tá beleza? Um quadro um pouquinho diferente. E outra, trombastenia de Glanzmann geralmente não vai ser a resposta, tá? É uma condição rara, felizmente, e a gente não vê muito assim em prova. B, deficiência do fator 8, que é um tipo, inclusive, de hemofilia. Mais uma vez, vai aparecer também desde a primeira infância e, geralmente, esse paciente vai ter aquele quadro clássico de hemartrose, de hematoma retroperitoneal, tem uma clínica um pouquinho mais característica. Essa nossa paciente tem um sangramento, aqui, a princípio, só associado ao quadro de menstruação. C, deficiência do fator 11, que seria aí também uma hemofilia. Queridos, mesma coisa da alternativa anterior. Começaria um pouquinho mais cedo e também a gente teria uma associação com outros tipos de manifestação, outros tipos de sangramento. Agora, doença de von Willebrand. Primeiro, é uma doença bem mais comum. Segundo, ela pode ter graus diferentes e essa nossa paciente, no princípio, ó, não teve nenhum outro sangramento espontâneo, só quando menstrua e aí não consegue fazer aquela agregação ideal, não consegue juntar as plaquetas bonitinho. Tá batendo, isso é relativamente comum. O paciente só começar a apresentar quadro de sangramento quando exposto a uma situação que ele poderia parar normalmente. Menstruação, no caso das mulheres. Algum paciente, por exemplo, ó, nunca tive sangramento nenhum, fui fazer uma cirurgia odontológica, fui fazer uma rinoplastia. Opa, sangrou aqui a vida toda, fora do padrão. Pode ser um quadro de doença de von Willebrand também, tá beleza? Inclusive, o PTT pode estar um pouquinho alterado também, associado aí à funcionalidade do fator de von Willebrand, que aumenta a vida útil do fator 8. E aí, quando a gente não tem o fator de von Willebrand, a gente degrada mais rápido o fator 8 e altera lá o nosso PTT também. Show de bola? Grande conceito aqui para a gente lembrar, saber que a doença de von Willebrand causa alargamento do PTT. Além disso, lembra dessa clínica. Começou a sangrar ali, não sangra espontaneamente, como uma hemofilia, por exemplo, mas quando tem algum procedimento ou quando a mulher entra na menstruação, no período de menstruação, pode começar um sangramento maior e demorar para parar. Lembra desse padrãozinho e lembra que é um diagnóstico relativamente comum. Nas provas, mais comum, inclusive, do que todas essas outras que a gente falou. Maravilha? Aquele abraço e bons estudos!